E nessa quarta-feira, também querendo falar de um assunto da máxima importância, hoje é um dia especial para pensarmos sobre o uso racional de medicamentos e sobre qual o impacto disso diretamente à nossa saúde. O que você realmente sabe sobre o uso racional? Como usar, como utilizar, como armazenar, como descartar os medicamentos? A minha conversa é com o farmacêutico, ele também que é meio conselheiro do CRF, Conselho Regional de Farmácia, José Fernando Oliveira Costa. Bem-vindo ao ICE ao Sua Saúde.
Olá,
Olá.
Patrícia, bom dia. Você me ouve?
Bom, estamos te ouvindo bem, Fernando. Bom
Muito
dia,
bom dia.
bem-vindo.
É um prazer estar de volta aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Nesse dia tão importante para todos nós profissionais da área de saúde, quando nós comemoramos nacionalmente o Dia do Uso Racional de Medicamentos, né? Em tempos como esse que a gente vive atualmente, é fundamental que a gente tenha esse cuidado com a utilização racional, cuidadosa, cautelosa desse recurso tão importante para o restabelecimento, né, das nossas saúdes.
Exatamente, vai ser exatamente a forma como vamos utilizar esse recurso que complementa, completa, faz parte do cenário geral da saúde, que é medicamento, é algo que merece toda a nossa atenção. O uso de medicamento é algo muito sério e às vezes, talvez por desinformação, até por falta de orientação adequada, a população não se dá conta do que estamos falando. Por isso, para começar essa nossa conversa, que eu espero que ao final desse bate-papo o nosso ouvinte tenha mais consciência sobre o significado do uso do medicamento e possa ser também um porta-voz, levar essas informações que vocês vão receber adiante para que a gente possa criar exatamente essa cultura em torno do uso adequado e do uso racional. Então, o que que esse termo, na prática, ele vem nos ensinar? Uso racional de medicamentos, o que que está por trás desse dia e desse convite de hoje?
Bom, inicialmente eu acho que é interessante a gente pensar na questão do uso racional, e se a gente for buscar os conceitos, a gente primeiro precisa entender que o medicamento, para ser utilizado, ele precisa de uma indicação por profissional específico, né? O paciente precisa de um diagnóstico, a gente tem alguns profissionais habilitados à prescrição de medicamentos, o médico, o cirurgião dentista ou farmacêutico também, cada um com a sua especificidade. Então, a gente primeiro precisa pensar que o medicamento, para ser utilizado, ele não deve ser utilizado por conta própria, e sim com uma indicação. Esse seria um dos primeiros princípios quando a gente pensa na questão do uso racional. Segundo, a gente precisa também pensar que esse medicamento, para ser utilizado, ele precisa ser utilizado na dose correta. E é muito comum, às vezes, as pessoas se passarem, consumirem, ingerirem uma quantidade até inferior ao que foi prescrito, na tentativa de achar que por conta própria vai conseguir ter o seu problema de saúde resolvido a partir daquela mudança no tratamento. E a gente também, em termos de políticas públicas no país, precisa pensar na questão da racionalidade, como também do acesso, né? O custo a que esse medicamento vai ser obtido. E aí a gente precisa pensar nas questões relacionadas ao sistema público, quando disponibiliza esses medicamentos, ou no caso daqueles outros medicamentos que precisam ser adquiridos por conta própria, a gente também precisa contemplar que é fundamental que ele esteja a um custo acessível à população. Então, falar de uso racional hoje é falar dessas três questões, e principalmente para o primeiro que eu destaquei, é interessante a gente lembrar que todas as prescrições atualmente, elas precisam estar atreladas ou coerentes com o que a gente tem das evidências, das melhores evidências científicas com relação ao uso de medicamentos, né? Para que a gente não cometa equívocos com relação à utilização de alguns medicamentos que já se sabe que não produzem nenhum efeito e, mesmo assim, eles continuam sendo utilizados. Então, falar em racionalidade é falar desses aspectos. E a gente precisa, num dia como hoje, fazer esses destaques diante da importância que o tema tem e diante da necessidade que nós todos temos de promover a utilização segura desse recurso.
Com certeza, é um tema da máxima importância e é importante realmente alertar as pessoas sobre o uso adequado desse recurso para garantir a sua saúde e a saúde da comunidade. Vou pegar nesses três pontos principais, esses pilares, né? Esses princípios que norteiam esse tema geral, que é o uso racional de medicamentos. Você falou com relação à indicação. E dentro desse tópico, indicação, ele precisa, antes de tudo, para garantir esse uso racional, primeiro, essa medicação, esse recurso, ele precisa ter sido indicado por um profissional habilitado, né, um profissional da área que atendeu aquele paciente, indicou, fez a prescrição. Essa prescrição, então, precisa ser correta, clara, né, para que não haja nenhum erro inicialmente no momento de adquirir esse produto. E ao chegar ao estabelecimento farmácia, que também é uma unidade de saúde, entendida também dessa forma, é preciso ter a garantia que vai ter um profissional ali, além do balconista, que vai ter também toda a condição de não fazer indicação, mas de fazer uma orientação adequada em relação àquele produto. Dentro desse
E
quadro, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Essa questão da indicação, essa questão do profissional farmacêutico, já que você é do conselho, e outra questão como que o medicamento é para ser indicado. Mas ele está muito fácil, acessível. A gente chega no estabelecimento farmácia e está ali nas prateleiras, no momento que você está se dirigindo para pagar o medicamento que foi prescrito, você tem uma série de medicamentos ali disponíveis para você pegar, ou outros produtos que necessariamente dispensam, que alguns dispensam a utilização da prescrição. E como é que a gente entende isso, baseado nesse princípio de que a medicação precisa ser indicada? Então, por que que é permitido que alguns medicamentos sejam vendidos sem a receita médica?
é fundamental, Patrícia, com toda essa pergunta que você nos traz, que a gente estabeleça o seguinte: o Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, como órgão de fiscalização do exercício da profissão, ele tem o compromisso com a sociedade de fiscalização com a garantia de existência de um farmacêutico em cada estabelecimento durante o seu tempo de funcionamento. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa apresentar. Na sequência, é importante também que a gente detalhe que o farmacêutico, como eu disse inicialmente, juntamente com cirurgiões dentistas e médicos, são profissionais no Brasil habilitados pelos seus órgãos de classe à prescrição, cada um com a sua especificidade. E no caso do farmacêutico, que é o que a gente está tratando nesse momento, é importante que eu detalhe o seguinte: o farmacêutico, principalmente, ele precisa estar atento à orientação e prescrição dos medicamentos que são isentos de prescrição médica. E que medicamentos são esses? Muitos desses produtos que você acaba de nos apresentar, que estão com venda livre nesses estabelecimentos, com fácil acesso, muitos desses medicamentos, inclusive, que são fitoterápicos, e uma série de outras classes de medicamentos que também são consumidas pela população sem a necessidade de receita médica. E por que então que o farmacêutico, por que tem importância que esse farmacêutico então possa orientar e prescrever a utilização desses medicamentos que são isentos de prescrição médica? Porque há a necessidade aí de racionalizar esse uso. Muitos desses medicamentos produzem, inclusive, uma série de danos à saúde se utilizados de forma inadequada. Como, por exemplo, a utilização dos anti-inflamatórios, a gente sabe que reconhecidamente promovem-se, utilizados de maneira inadequada, uma série de danos à saúde do paciente, e muitos deles, inclusive, com danos renais ao paciente. Existe uma série de outros que a gente não vai detalhar aqui nesse momento, mas é importante que a gente diga que a presença do farmacêutico, com a orientação e prescrição dos medicamentos que são isentos de prescrição médica, tem uma importância muito grande num contexto de saúde pública, porque é essa orientação que vai possibilitar, então, a utilização com segurança. Posso lhe dar um outro exemplo, inclusive. Eu gosto muito de falar do AS, do ácido acetil salicílico, né? Que comercialmente a gente tem, inclusive, com o nome de aspirina. É um medicamento que é de consumo, de compra livre, né? Você não precisa necessariamente de uma receita para. Mas muitos pacientes têm contraindicação ao uso dessa substância. Se esse uso, então, é feito a partir da orientação de um profissional da área de saúde, ao ser adquirido numa farmácia, por exemplo, com a orientação de um farmacêutico, a gente vai conseguir, então, prevenir uma série de danos à saúde dessa pessoa e fazer com que ela tenha mais rapidamente o restabelecimento da sua saúde com a resolução do problema que ela apresenta naquele momento. Percebe? Então, a gente tem mesmo os medicamentos que são de venda livre, de acesso fácil, eu costumo dizer até que eles nos convidam a que nós consumamos, né, que nós façamos o uso, mas é interessante, inclusive, por conta da toxicidade que muitos vegetais apresentam, mesmo os fitoterápicos, sejam consumidos com orientação adequada. E quem é qual é o profissional que está disponível para isso nas farmácias? É o farmacêutico. Então, nossa recomendação é que sempre se procure pelo farmacêutico em cada estabelecimento, quando se tem dúvida ou quando se quer receber uma atenção mais específica. Os balconistas são fundamentais, são eles que auxiliam o farmacêutico no funcionamento do estabelecimento, mas, mediante dúvidas, é o farmacêutico que precisa ser consultado.
Importante essa colocação que você faz com relação aos fitoterápicos que são vendidos de forma livre na farmácia e que muitas pessoas, às vezes, têm esse conceito que é o natural, não faz mal, mas tudo. A gente sempre comenta, né, que a questão do medicamento, ele ser usado para a saúde ou ser usado de uma forma que pode até levar a óbito, é exatamente a dose, é exatamente a forma como ele vai ser usado. Então, muito importante ser colocado isso. Agora, dentro dessa questão da prescrição, só para fechar esse tópico, Fernando, tem a questão aí dos remédios similares e também os genéricos, né, dentro da prescrição. Às vezes, o médico faz a prescrição de uma medicação, mas a pessoa que vai comprar não tem a questão do recurso financeiro ou busca até mesmo similar ao genérico para fazer uso. E aí fica aquela preocupação, será que todos os remédios, os genéricos, eles têm realmente a eficácia e vai dar a garantia? É possível fazer essa troca, né? Se um dos princípios do uso racional é a indicação, será que eu posso fazer essa substituição sem maiores problemas? É uma dúvida que a comunidade sempre tem sobre esse ponto. Inclusive, esse mês vai ter o dia também, né, da gente celebrar o dia do medicamento genérico. Eu já estou antecipando essa pergunta por conta disso.
Sim. Observem, é importante que a gente esclareça o seguinte, um dos pontos que são fundamentais para a questão do uso racional de medicamento é o acesso. Né? Não adianta você ter um diagnóstico bem feito, receber uma receita adequada e você não ter acesso ao medicamento, não conseguir comprar, não conseguir receber de nenhum serviço. Com isso, é interessante que a gente detalhe o seguinte, os medicamentos genéricos, eles aparecem como uma alternativa ao consumo de medicamentos que, em muitas situações, são prescritos com medicamento de marca, né, o medicamento de referência. Essa iniciativa, lá do ano de 1997, ela tem como objetivo facilitar o acesso da população ao medicamento. Muitos profissionais, atualmente, colocam, inclusive, nas receitas, quando eles não desejam que aquele medicamento...
Perdemos o contato, Ivan, com o Fernando.
O porquê. Não. Alô?
Por um segundo perdemos aí a sua fala, mas já foi restabelecida. Pode falar.
Tá. Então, vai caber ao paciente questionar o profissional que lhe atende o porquê daquela solicitação de não substituição daquele medicamento. Bom, dito isso, é preciso que a gente entenda também que os medicamentos genéricos, aliás, os medicamentos como um todo no Brasil, que estão em comercialização, eles têm na sua embalagem um número de registro no Ministério da Saúde. O que isso significa? Bom, significa que ele atendeu às exigências do órgão e, portanto, recebeu um registro, uma chancela, uma autorização para ser comercializado no país. Há problemas com a questão da utilização dos medicamentos? Podem haver, podem existir sim. Algumas situações, principalmente, e eu vou trazer o exemplo de alguns antibióticos, eles podem ter algumas diferenças na forma como o medicamento vai se desintegrar e ser absorvido pelo organismo, o que vai gerar um possível problema de biodisponibilidade, que é a quantidade do medicamento que vai ser disponibilizada no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea. Bom, com isso, e esse é um problema que eu diria que é pontual, e por isso que coloquei há pouco a necessidade de que se converse com o médico prescritor, por que que ele não autoriza a substituição, esse é um problema que pode um entendimento entre quem prescreve e quem vai fazer o consumo, inclusive por questões relacionadas a custo. Muitos desses medicamentos que são genéricos conseguem ser adquiridos por um valor inferior ao medicamento de referência de marca. E eu diria para você que na grande maioria dos casos, a substituição pode ser feita com bons resultados para o paciente. Nós temos ainda uma visão um pouco equivocada com relação aos medicamentos genéricos, mas é preciso que a gente entenda que ele não é um medicamento sem qualidade. Ele é um medicamento com algumas características diferentes, mas que, no seu desenho geral, a proposta é para que ele cumpra um papel que ele está autorizado, e por estar autorizado pelo Ministério da Saúde, ele vai produzir esse efeito. Agora, como se trata de uma substância, né, como se tratam de formulações às vezes diferentes, é possível que alguns casos de alguns pacientes específicos, o profissional, com razão, possa solicitar que aquele medicamento não seja substituído. Mas, como um todo, e para a grande maioria dos casos, essas substituições podem ser feitas com resultados satisfatórios.
Eu vou deixar a título de informação, pegando esse ponto que você colocou aqui, onde a gente reforça a questão da importância da medicação genérica, do medicamento genérico, sobretudo dentro dessa questão social que nós vivemos hoje, né, da falta, da dificuldade de ter acesso. Mas, a título também de informação, como você disse, algumas medicações, é importante conversar com o médico, com o prescritor, com quem prescreveu, de fato, aquela medicação, porque recentemente me chamou a atenção esse dado com relação a uma área específica, na área de oftalmologia, quando um profissional me alertou sobre a questão da medicação genérica específica para o tratamento de glaucoma, onde ele próprio reconhecia a importância do remédio genérico, mas não me autorizou a utilizar o genérico nessa questão, em caso de colírios, por falar que na nossa legislação a questão da produção do colírio, especificamente do genérico, não passaria por todas as etapas que um outro tipo de medicação. Então fica aí o alerta para que o ouvinte, de posse dessa informação, aquele que faz uso de medicação de colírios, possa conversar isso com seu médico e perguntar, de fato, tem isso, tem essa questão, ou foi algo pontual desse profissional especificamente?
Essa é uma questão pontual, Patrícia. Nós precisaríamos de conhecer o caso específico, né, o detalhamento da situação, para que a gente pudesse emitir alguma opinião. Agora, observe, isso que eu falo para a maioria dos medicamentos contempla também os colírios. Um medicamento que está sendo comercializado como medicamento genérico, que tem autorização do Ministério da Saúde para comercialização, é muito pouco provável, mas ele pode atender aquelas exceções que a gente comentou há pouco, mas eu diria que existe sim a possibilidade de se utilizar o medicamento genérico, inclusive pensando em questões relacionadas ao valor que vai se reduzir esse tratamento. A gente sabe que muitos colírios têm custo bastante elevado, muitos pacientes fazem uso crônico desses medicamentos, e eu diria que a gente precisa observar com muito cuidado, inclusive os profissionais ao prescrever, atentar que muitas vezes é solicitado que o paciente só utilize o medicamento de marca quando existe o genérico disponível, que vai produzir resultados também satisfatórios e que vai ser adquirido a um preço bastante reduzido com relação ao medicamento de marca. Então, nós todos, o uso racional de medicamentos é uma ideia que precisa ser compartilhada, cuidada, e receber a atenção de todos, desde o profissional que prescreve até o paciente que faz a utilização. Porque não adianta a gente ter um paciente com uma necessidade de saúde, um diagnóstico adequado, uma prescrição e ele sem acesso ao medicamento.
Pois então, o processo fica completo, né?
O processo fica com um vazio, né, com um buraco imenso, e esse paciente não vai ter o seu problema resolvido. E muitas vezes ele ou vai ter esse problema agravado ou vai recorrer a uma outra alternativa, em muitos casos, inclusive, fazendo automedicação.
Exatamente, uma frustração muito grande para o paciente sair daquela unidade da consulta com a receita e não poder ter acesso ao medicamento e ter a sua situação, sua condição agravada. Dentro desse ponto, né, que é o outro tópico, que é a questão do acesso em que você falava, e a dose certa. E alguns pacientes, eles relatam até aqui para a gente no programa, que o que é que eles fazem? Como eles não podem comprar a medicação toda, eles vão diminuindo por conta própria a dose. Então, eles partem a medicação no meio, eles tomam, é para tomar dois por dia, toma apenas um. Isso é um risco muito grande, né, Fernando? Eu queria que você falasse exatamente sobre essa questão da dose certa e nos horários certos para tomar as medicações, como outro ponto importante dentro dessa questão do uso racional.
Esse é um grande e importante problema. Primeiro, é importante que a gente detalhe, Patrícia, que mesmo nos tempos atuais, em que tudo tão difícil, inclusive os deslocamentos e o receio de infecção pelo coronavírus, para que a gente destaque, porque as pessoas que fazem tratamentos de saúde, que precisam retornar aos seus médicos para reavaliação, a necessidade de que isso seja feito. Muita gente abandonou os tratamentos e certamente os seus problemas de saúde estão sem qualquer cuidado ou até mesmo com os medicamentos que estão sendo utilizados, com a necessidade de ajustes. Alguém precisa aumentar a dose, alguém precisa diminuir a dose. Então, é fundamental que todos os pacientes, com cautela, retornem aos serviços de saúde para atendimento ou para tentativa de atendimento, né? A gente sabe que no sistema público, esse paciente precisa de um agendamento prévio, com uma certa antecedência, até por isso é fundamental que ele não deixe de lado essa questão que é tão importante. Com relação à dose, é um outro problema que a gente tem, e muitos pacientes, às vezes, por saberem que não estão tendo acesso ao medicamento, eles reduzem por conta própria, porque não estão sentindo nada, acham que a pressão não precisa mais daquele medicamento, ou porque não estão comendo doce, acham que o organismo não precisa mais do medicamento para o tratamento do diabetes. Então, esse é um pensamento equivocado. O que é prescrito, em geral, o profissional que prescreve, coloca o tempo de uso daquele medicamento. E no caso dos pacientes crônicos, que já têm esse conhecimento de que o medicamento precisa ser utilizado ininterruptamente, quando a gente tem uma situação de quebra, de descontinuação, a gente tem aí um espaço importante para que esse problema de saúde se agrave e quando poderia ser evitado. Então, acho que a primeira recomendação que a gente precisa apresentar é que os medicamentos precisam ser utilizados na dose prescrita. Se essa dose não está adequada, se o paciente não está se sentindo bem, o profissional precisa ser novamente consultado para que ele faça os ajustes. Com relação aos horários, a gente sabe que, principalmente aquelas pessoas que usam uma grande quantidade de medicamentos, podem se esquecer dessa utilização. E a gente daí vai utilizar de uma série de recursos, e a gente precisa pensar primeiro em recursos analógicos, né? Que é se anotar em papel. Tem muita gente que anota em papel, coloca em alguns lugares visíveis da casa, e isso vai facilitar esse acesso. Para os que têm disponível um smartphone, é possível que se coloque também alarmes, né? Para que o paciente se lembre dos horários de tomar o medicamento dele. Isso vale para todos, mas especificamente o público idoso, em que em muitos casos o esquecimento pode ser algo frequente. Então, é importante que a gente utilize de todos esses recursos para que o medicamento seja utilizado e ele não venha a ter agravamento das suas condições de saúde.
Queria só finalizando, já quase, esse é um assunto muito importante, fica já aí o convite para a gente voltar e aprofundar mais outros dados, outras informações que não serão possíveis devido à questão do tempo hoje, tá, Fernando? Mas ainda sobre isso, a questão de substituições. A gente ouve muito as pessoas comentarem, por exemplo, que fazem uso indiscriminado de analgésicos e depois dizem assim, ah, mas está muito fraco, não está mais fazendo efeito, e passam, sem nenhuma orientação médica, a tomar, por exemplo, anti-inflamatórios, a usar remédio por conta própria. E aí não dá para não falar hoje, nessa data do uso racional de medicamentos, sobre a questão da automedicação, que é uma cultura, inclusive, que nós temos aqui no Brasil. E também sobre a questão da automedicação e do uso racional em tempos de pandemia. A gente tem, inclusive, hoje que o Ministério Público Federal, ele ajuizou uma ação civil pública lá no Rio Grande do Sul contra uma associação médica com relação ao tratamento precoce contra a Covid, alegando lá o Ministério Público Federal dano potencial à saúde, dano moral coletivo, inclusive já prevendo indenização para as pessoas em caso de reparação. Então, a gente está no meio de uma pandemia e a questão da automedicação nesse momento é muito importante falar sobre isso.
Nós vivemos um tempo muito difícil, né? E muito estranho sobre tantos aspectos. Não só por conta das perdas que temos tido, mas por conta das orientações e condutas em tratamentos de saúde. Com essa questão que você nos apresenta, primeiro é preciso que a gente detalhe que para algumas condições, como por exemplo a dor crônica, é bastante elevado no Brasil o número de pessoas que convivem com dor crônica. E essa condição, ela inevitavelmente vai sugerir a essa pessoa, em muitas situações, a utilização de medicamentos por conta própria, o que é algo absolutamente equivocado, porque o diagnóstico precoce pode prevenir uma série de danos a essa saúde. Nessa sequência, então, é importante que a gente fale que, com o paciente utilizando medicamentos por conta própria, ele vai sim chegar a alguns momentos em que ele vai precisar aumentar a dose e ele vai fazer isso também por conta própria, já que esse medicamento é de venda livre e ele adquire quantas caixas ele quer, né, por dia. E a partir daí, então, a gente vai ter uma quantidade maior de uma substância num organismo que, em muitas situações, não vai produzir o efeito desejado, ou vai produzir o efeito desejado e vai produzir também um efeito indesejável. Para a questão da utilização dos anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo, né, que são os anti-inflamatórios mais comumente consumidos, é importante que a gente detalhe que, inicialmente, esse paciente, inclusive, pode começar a apresentar outros problemas, como os problemas gástricos, né? As azias, náuseas. Então, essa seria uma primeira sinalização de que a utilização daquele medicamento não está adequada, de que ele precisa passar por diagnóstico e precisa receber um medicamento capaz de, pelo menos, não produzir danos ao organismo dele. Ou se vai produzir danos, que esses danos sejam reduzidos, sejam minimizados. E como é que isso é possível? A partir do diagnóstico médico específico, e a gente está falando de dor crônica, precisa de um profissional especialista para que ele receba o melhor tratamento e consiga restabelecer a sua saúde sem promover danos ao organismo. Isso a gente não tem quando faz automedicação.
Fernando, muito obrigado. A gente agradece aqui, nosso tempo estourou, mas você volta aqui em outra oportunidade para falar mais sobre essa associação Medicamentos e Saúde. Eu conversei com o farmacêutico Fernando Costa, conselheiro do CRF Bahia. Muito obrigada. Tenha um ótimo
Foi um
dia, Fernando.
prazer, muito bom dia a você e a todos os ouvintes.